Olá a todos, antes de passarmos para o caso, eu queria agradecer a todos todo o apoio que me têm dado até agora. Tem sido fantástico ouvir. Isto foi o meu braço a estalar, ok? Sorry. Tem sido fantástico ler o feedback de todos vocês. Por isso, se vocês quiserem continuar a sugerir casos e a dar as vossas opiniões, continuem a mandar-me mensagem no Instagram ou a comentar no YouTube ou no Spotify. Eu leio todos os comentários, ok? Tento responder a todos. No Spotify não consigo responder, mas leio tudo. Isto não é só uma via de comunicação, são duas, ok? Por isso comuniquem também comigo. E não se esqueçam também de partilhar o podcast com todos os vossos amigos e família que possam estar interessados em ver, em conhecer estes casos. Estou a tentar fazer mais casos portugueses, não sei se já repararam nisso, porque há muitos casos em Portugal que não são assim muito conhecidos e são bastante interessantes. E muitos deles são sugeridos por vocês, porque eu não fazia ideia que muitos deles tinham acontecido. Por isso, muito obrigada por todo o contributo que vocês fazem para o podcast. Sem vocês, eu não estaria aqui todas as semanas, porque tenho um histórico de não ser consistente, mas agora tenho sido até. Pá. Mas é tudo graças a vocês e ao vosso feedback que vocês me dão todas as semanas para eu continuar a trazer mais casos e mais episódios. Por isso, muito obrigada por todo o apoio. Vamos então passar para o caso. Numa noite de abril, onde a brisa dançava suavemente pelas ruelas de São João da Pesqueira, a tranquilidade de Valongo dos Azeites estava prestes a ser interrompida. Nessa noite, o nome Palito deixaria de ser apenas uma figura local para se tornar a sombra de uma história que ninguém podia prever. Imaginem uma comunidade onde as maiores preocupações eram o café matinal na padaria da esquina e as conversas na praça central e os sorrisos partilhados na mercearia de sempre. Era assim que as coisas eram, até que, como um virar de página inesperado, a tragédia fez-se presente e Palito, cujo nome evocava outrora memórias de risos em encontros familiares, de repente encontrava-se em fuga e duas aldeias inteiras seguravam a respiração. Manuel Pinto Baltazar parecia levar uma vida pacata em São João da Pesqueira. Mas este homem viria a tornar-se conhecido, servindo a sua alcunha para fazer inúmeras piadas, memes e vídeos de sátira. Manuel Baltazar ficaria conhecido por Manuel Palito, um dos maiores fugitivos à polícia dos últimos anos. Não se sabe muito sobre a vida deste homem, mas muita gente o reconhece com apenas uma fotografia. A sua imagem foi usada para criar uma página no Facebook com o nome Manel Palito, que em pouco tempo conseguiu chegar aos 10 mil gostos, e onde eram publicadas quase diariamente montagens a falar de Manuel Palito. O que se sabe sobre Manuel Baltazar é que ele vivia em São João da Pesqueira, que já tinha sido casado e que tinha uma filha. Também se sabe que era caçador e, segundo o vizinho, ele era boa pessoa, nunca se deu mal com ninguém e conhecia bem aquela zona toda. Outros vizinhos comentam que Manuel sempre lutou muito para dar as melhores condições de vida possíveis à sua família. Defendem que Manuel só mudou depois do divórcio, isolando-se a maior parte do tempo e convivendo quase exclusivamente com caçadores. Uma vizinha do casal, a Dona Mariana, garantiu ter tido um pressentimento estranho no dia em que Maria Angelina e Manuel se casaram, pensando que aquela mulher não iria ser muito feliz. Manuel já tinha sido condenado por violência doméstica contra Maria Angelina, a sua ex-mulher. Nesse processo, Manuel garantia que não acreditava no divórcio e que quando havia um casamento, era para sempre. Maria Angelina tentou matar-se em 2008, devido às constantes ameaças do então marido e à forma como o tratava mal. Em 2009, foi para uma casa de abrigo por ser vítima de violência doméstica. Manuel perseguiu Maria Angelina e só em 2012 é que o divórcio litigioso se concretizou. O clima não melhorou com a separação judicial dos bens. A então ex-mulher de Manuel queria metade dos bens que os dois construíram numa vida conjunta de trabalho. Em troca, recebeu ameaças, assim como os filhos, a tia e a mãe. Manuel ficou proibido de se aproximar da ex-mulher e tinha uma pena suspensa de 4 anos por cumprir e usava uma pulseira eletrónica. Tanto a filha como a ex-mulher contaram mais tarde que Manuel Palito sempre foi muito violento e que as ameaçava constantemente, fossem essas ameaças físicas ou psicológicas. Sónia até chegou a contar que o pai lhe tinha tentado apertar o pescoço de forma muito violenta. A filha também reportou que nunca houve uma relação afetuosa entre si e o pai. No dia 17 de abril de 2014, Sónia Baltazar, a filha de Manuel, Maria Angelina Baltazar, a sua ex-mulher, Maria Lina Silva, a sua sogra, e Elisa Barros, tia da ex-mulher, estavam a fazer bolos para as celebrações da Páscoa num armazém. No entanto, um dia que parecia totalmente normal acabaria por transformar-se numa tragédia devido às ações horríveis de Manuel Palito. Dias antes do crime, Manuel já teria tentado falar com Maria Angelina, violando duas vezes as condições que lhe tinham sido impostas pelo tribunal. O que é certo é que, no dia do crime, esteve a menos de 400 metros da sua ex-mulher. Segundo a versão de Manuel Palito, a tia de Maria Angelina, Elisa Barros, teria provocado o homem. Irritado com a provocação, Manuel dirigiu-se ao encontro da mulher e matou-a recorrendo a uma caçadeira. No entanto, esta versão foi desmentida pela filha e pela ex-mulher, que garantiram que Manuel Palito fez o que fez do nada, sem qualquer tipo de provocação. Manuel Baltazar atingiu primeiro Elisa Barros e a seguir Maria Angelina. E depois, numa altura em que Sónia e Maria Lina estavam de costas, a uma distância de cerca de 5 metros, empunhou novamente a arma e disparou, atingindo a filha e a ex-sogra. A filha terá lutado com o pai para que este não lhe disparasse mais nenhum tiro. Depois de cometer os crimes, Manuel terá cortado a pulseira eletrónica para não ser encontrado e fugiu. E é aqui que começa uma odisseia de 34 dias, durante os quais ninguém sabia de Manuel Palito. Largas dezenas de militares da GNR, de carro, a pé, a cavalo e com cães, armados, andaram por aldeias, montes e vales, na tentativa de encontrar Manuel Baltazar. Foram ainda utilizados meios aéreos, mais especificamente drones, que sobrevoaram os locais que se julgava que pudesse estar Manuel. Ele foi avistado várias vezes. Não se sabe se todos estes avistamentos foram realmente verdade, mas não faltavam pessoas a falar na televisão, contando que tinham visto Manuel, que lhe tinham dado de comer e que tinham pedido para se entregar à polícia.
Manuel Palito andou fugido, dormiu ao relento e alimentou-se do que foi encontrando nos campos. De quando em quando era avistado, mas nunca o conseguiram prender.
Viu assim um bocadinho cansado e assustado. Ele via-se que andava, pronto, estava a falar, mas estava com sete olhos a olhar para todos os lados.
Eu sempre fui amigo dele e o rapaz nunca me tratou mal, nunca me fez mal nenhum a mim. Nada, 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 nem pensar. Sempre fomos amigos. Que é que eu era? O problema dele com a mulher, o problema era deles, não era nosso. Nem do povo, não?
Já as autoridades começaram a acreditar que Manuel Baltazar estaria mesmo a ser ajudado. Até os cães do próprio homicida procuraram por Manuel Palito. Ao longo desses dias, escondeu-se na serra. E segundo contou na cadeia, conseguiu esconder-se por 3 vezes dos elementos da GNR, sendo que os guardas passaram mesmo à beira dele. Manuel Baltazar disse ainda que escondeu a caçadeira durante alguns dias num poço. No entanto, foi buscá-la antes de regressar a casa, onde acabaria por ser preso. Fê-lo porque tinha medo de morrer à sede e porque queria tomar um banho. Foi detido às 20 horas do dia 21 de maio de 2014, apanhado a entrar em casa armado. Não ofereceu resistência, apesar de ter balas na caçadeira e estava debilitado fisicamente. Foi levado então para o estabelecimento prisional de Vila Real. No dia seguinte, Manuel Baltazar foi ouvido no Tribunal de São João da Pesqueira, tendo admitido todos os seus crimes. Soube-se depois, através de conferências de imprensa, que a polícia tinha colocado vários meios digitais em campo para detectar a presença de Manuel Palito, caso este regressasse a casa, tendo resultado, uma vez que o homicida não deu pela presença de ninguém. No entanto, a polícia também obteve muitas informações através de um amigo de Manuel. O julgamento de Manuel Baltazar começou no dia 10 de fevereiro de 2015. Palito foi acusado de 4 homicídios, 2 na forma tentada devido aos acontecimentos em Valongo dos Azeites, São João da Pesqueira, na Quinta-feira Santa. Além disso, Manuel também era acusado de posse de arma ilegal e de não ter respeitado as interdições que lhe tinham sido impostas quando se separou da mulher. O julgamento decorreu durante alguns meses, em algumas sessões. Um dos problemas levantados no decorrer dos testemunhos e dos julgamentos era o número de disparos. Se tinham sido 3 ou 4. Manuel dizia que eram 3, mas a polícia afirmava serem 4. A teoria dos 3 tiros ia de encontro à tese da defesa com o advogado Manuel Rodrigues, a garantir que Manuel não teve qualquer intenção de magoar a filha, que o que tinha acontecido tinha sido totalmente acidental. Se de facto tivessem sido 3 tiros, esta versão seria possível. Dúvidas surgiram devido à existência de 2 cartuchos por utilizar, mas também havia depoimentos contraditórios, até mesmo por parte de Manuel Palito. Ao todo foram ouvidas cerca de 12 a 15 testemunhas, desde os intervenientes do crime até ao viúvo de Elisa Barros e pessoas que passavam naquela zona naquele dia. Noutra sessão de julgamento, no dia 13 de outubro de 2015, o Tribunal de Viseu recusou um pedido de perícia psiquiátrica. Isto porque a defesa de Manuel Palito invocou o facto de que o homicida já teria tido acompanhamento psiquiátrico no passado, mostrando que não poderia estar bem na altura do crime e, por isso, não ter agido com a cabeça fria. O tribunal justificou a decisão dizendo que Manuel tinha percebido as perguntas todas, que tinha conseguido responder e que o facto de ter tido acompanhamento no passado não o torna especial e que, no fundo, é algo comum a muita gente. Nesse mesmo dia, o outro filho de Manuel Baltazar, Rui Baltazar, prestou o seu depoimento no tribunal, contando que a mãe lhe ligou para contar o que tinha acontecido e que lhe tinha pedido para não sair do trabalho, com medo que o pai tentasse fazer-lhe mal. Um dos advogados de Manuel Baltazar, Pedro Pina, referiu que era importante olhar para Manuel como um homem e não alguém conhecido, envolto em muito mediatismo, sobretudo devido à fuga de que ficou famosa por todos os cantos do país. Ele disse que era preciso voltar a focar as atenções no crime em si. Já durante as alegações finais, a procuradora do Ministério Público considerou que, atendendo ao número de vítimas e à personalidade do arguido, a pena única a aplicar-lhe não poderia ficar abaixo dos 25 anos de prisão. Não acreditava existir qualquer indício de que Manuel Baltazar tivesse alguma anomalia psíquica e que pudesse levar à inimputabilidade ou à imputabilidade diminuída. A procuradora considerou que Manuel quis matar as 4 mulheres que estavam no forno a fazer bolos para a Páscoa. Já o advogado de Manuel Baltazar rejeitou que tivesse havido premeditação e referiu que Manuel não queria matar a filha nem a ex-mulher e que, no seu entender, Manuel devia ser condenado por 2 crimes de homicídio simples e 2 crimes de ofensa à integridade física, uma dolosa e outra por negligência. Uma pena que, em cúmulo jurídico, andasse próxima dos 20 anos. A leitura da sentença estava inicialmente marcada para o dia 29 de junho de 2015. No entanto, foi adiada porque havia algumas dúvidas quanto ao número de disparos no dia dos crimes. Ficou então marcada para dia 10 de julho, mas voltou a ser adiada. No dia 14 de julho, um dos peritos da polícia afirmou que tinham sido disparados 4 tiros, ao contrário da versão contada por Manuel, que garantia ter disparado apenas 3. No dia 15 de julho de 2015, Manuel Baltazar foi condenado a pena máxima, ou seja, 25 anos de cadeia. No dia 5 de maio de 2016, a filha e a ex-mulher de Palito receberam 34 mil euros cada uma de indemnização devido aos danos patrimoniais e não patrimoniais. A ex-mulher, Maria Angelina, terá de receber tratamentos médicos para o resto da vida devido a algumas lesões provocadas por Manuel Palito. A filha estava a receber apoio psicológico e é impossível que alguma das duas mulheres esqueça os acontecimentos daquela Páscoa. A indemnização foi paga pelo Estado, uma vez que Manuel Baltazar não tinha qualquer forma de pagar este valor. Manuel não chegaria a cumprir metade da pena, uma vez que morreu no dia 13 de maio de 2021, vítima de leucemia, estando internado no IPO do Porto há já várias semanas. Há um livro sobre Manuel Palito, escrito por João Bonifácio, chama-se Daqui Não Sais Viva, publicado em abril de 2015. De resto, o Manuel Palito tornou-se, tal como eu disse no início, quase uma figura popular. O seu nome ainda é usado para fazer piadas e a página de sátira criada no Facebook com o seu nome ainda existe e tem mais de 50 mil seguidores. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo-vos a todos a partilhar com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Eu espero que tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.